Irmãos, nós vamos ler a palavra do nosso Deus na primeira epístola de João, no capítulo 4. Quando leremos do verso 7 ao verso 12, que diz assim a boa palavra do nosso Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Que Deus abençoe a sua santa palavra em nossos corações. Amém? Meus irmãos, nós entramos agora numa fase da epístola de João, da primeira epístola, que trata de um dos temas mais importantes do mundo. E é interessante que esse tema do amor, ele é retratado em versos, em histórias, em filmes, o cinema, o teatro, os livros, os romances gostam de usar o tema amor. E o amor é falado a respeito dele, é tratado a respeito desse tema em tudo quanto é canto. O que é incrível é que o que está mais faltando no mundo é amor. Fala-se muito de amor. Fala-se em fazer amor, fala-se em amar, declarações de eu te amo, declarações de amor à cidade, eu amo o Rio de Janeiro, camisas vendidas em várias cidades, vem o nome da cidade, o coração, eu, o coração e o nome da cidade, eu amo o Rio de Janeiro, eu amo São Paulo, eu amo Nova York, eu amo Paris, eu amo, mas se há um assunto que tem sido pouco entendido, pouco compreendido, é justamente o tema do amor. Alguns confundem gostar com amar. É muito comum a confusão entre gostar e amar. É possível até, meus irmãos, que amemos uma pessoa sem gostar da presença dela. É esquisito, mas é isso. É bem esquisito. Você já parou para pensar e lembrar daquela pessoa que constantemente está na festa do Natal ou de Ano Novo da sua família e todos os anos, no Natal, no Ano Novo ou em uma ocasião de ajuntamento da sua família, a pessoa sempre cria uma confusão e deixa aquele ambiente que parece que 12 bodes visitaram sua família. Fica aquele climão, aquela nuvem, e todo mundo sem graça. A pergunta é, a sua família gosta da presença daquela pessoa? Não, na verdade não gosta. Não gosta. Por quê? Porque é uma no cravo, e outra, é uma no cravo, outra na ferradura. É uma pancada atrás da outra. Cada vez que acontece alguma coisa com a presença daquela pessoa, ela é capaz de causar um mal-estar. Se você tiver de fazer uma viagem longa, só você e mais alguém no carro, você convida essa pessoa? Não. Por quê? Porque a presença da pessoa não é uma presença que traz gosto. Entretanto, você continua a amar a pessoa. A amar por quê? Porque você ora por aquela pessoa, tolera algumas coisas. Isso tudo tem a ver com amor. Você continua comprando um presente e dando. Você não deseja mal a essa pessoa. Se você receber uma notícia de que a pessoa melhorou, que ela está mudada, você fica feliz por alívio e também fica feliz pela própria pessoa, porque você não deseja, você sabe que quem mais sofre é a própria pessoa. Então, às vezes, amar, nós confundimos com gostar. No tema amor, na primeira epístola de João, muito é ensinado e é pena que o mundo lê pouco a Bíblia. É uma pena. Porque nós descobrimos a respeito do amor algumas verdades aqui de grande relevância. Primeiro, amar é um imperativo. Há uma ordem para que nós amemos. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amar é algo que é possível escolher fazer. Amar é algo que é possível escolher fazer. Como é que boa parte das pessoas pensam que o amor entra na vida? Boa parte das pessoas pensam que o amor entra na vida de modo quase que acidental. Você está andando e então tem um anjinho chamado Cupido, com uma flecha, um arco e uma flecha. E ele aponta na sua direção e... aí aquilo pá, entra no coração e, de repente, a pessoa está amando alguém. Isso não é assim. Isso não é assim. É uma pena que nós não compreendamos que amar é uma escolha. Se não fosse uma escolha, a Bíblia não iria nos mandar fazer. Amar é uma questão de obediência. Eu poderia dizer, eu não nasci com amor no meu coração. Eu não nasci assim, gente. Me perdoe, mas eu não nasci amoroso. Eu nasci rancoroso. E a culpa é de quem? A culpa é dos outros. A culpa é da minha genética, porque o meu avô já era rancoroso, então passou geneticamente rancor para mim. A culpa é da minha mãe, que não queria me ter. Quando ela estava grávida, ficou chorando, queria me tirar. Então eu não tenho capacidade de amar, porque a minha mãe queria me tirar, queria abortar quando eu estava na barriga dela. Alguém pode dizer, não, eu sou assim, sem amor nenhum, por culpa do meu pai, que batia na minha mãe, bebia quando ela estava grávida de mim, espancava, gritava com ela, e ali no ventre eu já fui recebendo os eflúvios do ódio, da violência. Então, o culpado é meu pai. O culpado também é a sociedade, que não me amou primeiro. Porque quando eu nasci numa sociedade injusta, numa sociedade em que o capital é que domina, e não a pessoa, e eu sou uma pessoa, ninguém me amou, é essa coisa. Alguém pode dizer, eu também estou assim porque, por causa da minha mulher, ou por causa do meu marido, ou por causa do fora que eu levei quando eu tinha 14 anos. Eu fiquei traumatizado, eu até quis amar, mas quando eu amei a primeira vez, aí eu já fui amando e recebendo uma patada, eu fiquei assim. Irmãos, seja lá qual foi o nosso trauma, a nossa história é para amar. Entendeu? É para amar. Porque cada um de nós tem uma justificativa para não amar. Um porque a mãe bebeu cachaça quando estava grávida. O outro porque o pai bebeu cachaça. O outro porque a mãe fumou maconha. Aí o outro é porque a sociedade não lhe amava quando ele nasceu e não lhe ama agora. Eu sou apenas um número, eu sou apenas um CPF. Não, irmãos, eu fico observando, às vezes a pessoa chega no próprio ambiente da igreja, atacando a igreja, exigindo dela. Curioso isso. Vive chegando gente aqui dizendo que não gosta dos crentes e vem aqui pedir as coisas para os crentes. Quer dizer, eu te odeio e você é obrigado a me amar. Eu não quero, eu desejo o seu mal. Agora você faça para mim o bem. Então, cada um de nós tem o seu motivo para não amar, mas amar é uma decisão. E é uma decisão, irmãos, até com relação a namoro, a noivado, a casamento. A pessoa, nós temos a sensação de que nós estamos ficando apaixonados e que aquilo tudo é por acaso. Mas não é. Cada um de nós começou a namorar uma pessoa e ficou gostando de uma pessoa porque foi se permitindo. Foi se permitindo. Você vai abrindo as portas. Você, por exemplo, recebeu um convite. Recebeu um convite para jantar fora com alguém. E você sentiu que aquela pessoa estava... estava aquele ambiente assim, meio de flerte. Só de você estar flertando, você já está escolhendo. Você já está abrindo portas. Você está permitindo. Permitindo quem? Você mesmo. Você está se permitindo, abrindo a porta para ficar gostando daquela pessoa. Se a pessoa der uma piscadinha para você e você não piscar nada e sair fora, a sua vida não vai mudar, você vai continuar vivendo sem aquela pessoa. Só que quando a pessoa deu a piscadinha, falou alguma coisa e você correspondeu, você está dizendo, opa, estou abrindo uma janelinha aqui para o vento entrar. Entendeu? É tudo escolha. Aí foi jantar. Chegou lá, começou a contar coisa engraçada, você está abrindo outra janelinha. Deixa ventar. Deixa ventar. Deixa ventar. Daqui a pouco você também conta uma historinha. Deixa ventar. Daqui a pouco está um furacão, meu irmão. Só que o furacão está acontecendo por quê? Você abriu uma janela, abriu outra, abriu outra, abriu outra, abriu outra, abriu outra. Você foi abrindo as possibilidades. Quando a Cristiane me viu pela primeira vez. Vocês estão rindo do quê? A gente não pode falar nada aqui. Se ela me visse pela primeira vez, e eu a visse pela primeira vez, e ela, necas, sumisse do planeta, eu faria alguma falta para ela? Ela ia ficar com saudade de mim? Claro que não! Porque eu, naquele momento, não significaria nada para ela mesmo. Mas ela foi correndo atrás. Foi abrindo tudo quanto é janela, aquela insistência, implorando em oração a Deus, aquele quebrantamento, as correntes de oração, aquele apavoramento, aquela paixão, aquela loucura, e deu no que deu. Aí, se eu sair da vida dela hoje, o que que acontece? Essa mulher morre, meu irmão. Eu até creio que não é capaz dela viver sem mim. Com toda a humildade. Mas ela foi abrindo as janelinhas. A pessoa vai escolhendo. O meu sogro está aqui? O meu sogro está pedindo carta para a nossa igreja agora na quarta-feira. Mas eu acho que ele não está aqui agora, não. Graças a Deus, ele não veio no culto. Mas o fato é, a pessoa vai escolhendo. E chega uma hora que ela está afeiçoada. Só que isso ainda não é o amor. Porque aí entra numa outra área. Porque aí avança para uma área de autonegação. Negar-se a si mesmo, para o bem do outro, etc. e tal. Então, o amar é uma ordem, não é uma coisa que acontece por acaso. Você trabalha o amor na sua vida. Amor à primeira vista, meus irmãos, é só com filho, neto e neta, e filha. Nasceu, olhou, amou. Por quê? Porque você já está amando antes de ver. É um negócio, você ama neto porque já está na corrente, entra na corrente. Você já está amando o filho, então o que vem do filho e da filha, você já está amando. É um negócio que vem de antes. Você não olharia uma criança e amaria aquela criança como um neto, uma neta, se não soubesse que é do seu filho ou da sua filha. Mas como você sabe que é, você já vem na corrente. Já vem no embalo. E já transfere. E há quem diga que ser avô e avó é tão bom que se a pessoa soubesse, já pulava a etapa, já virava avô direto. Pulava a primeira etapa. Mas o fato é, amar é uma decisão, é uma ordem da Bíblia. Amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. É uma ordem e não fala para escolher aqui. No sentido de, eu amo um e não amo o outro. O amor uns aos outros é amar os irmãos. Aqui é um contexto de igreja, do corpo de Cristo, da igreja de Deus. É para amar os irmãos. E de vez em quando alguém fala comigo assim, pastor, aquele irmãozinho. Quando fala irmãozinho no diminutivo, eu já sei, a pessoa está por conta com o outro. Porque tem cada irmãozinho. Quando vem nesse modo diminutivozinho assim, eu já fico preocupado, porque a pessoa está com uma raivinha. E tem mesmo, porque a igreja é cheia de gente igual a nós. E onde tem gente parecida conosco assim, tem horas que o negócio é só por amor mesmo. Entendeu? Porque nós gostamos de falar, tem cada irmãozinho, e a gente esquece que nós somos o irmãozinho. Quem é o irmãozinho? Eu. Quem é o irmãozinho? Tu. Quem é o irmãozinho? Ele. Quem é o irmãozinho? Nós. Vós e eles. Todo mundo está numa categoria de necessidade de receber amor também. Por quê? Pois o amor procede de Deus, diz o texto. Quando diz o texto, o amor procede de Deus, nós aprendemos uma outra coisa importante, irmãos. O amor verdadeiro só vem de Deus. Aquilo que não vem de Deus, nós podemos chamar de paixão. Amor mesmo. E aqui, meus irmãos, eu fiz questão de conferir. No Novo Testamento, a palavra amor, repetida aqui, reiteradas vezes, é sempre ágape. No texto grego, é sempre ágape. E ágape é diferente de filéu, que é um outro tipo de amor, que é o amor-amizade. Filéu é amor-amizade, é o amor de filos, é o amor de amigo, e é bom que tenhamos esse tipo de amor na vida, o amor, ter amor com de amizade. Tem um outro tipo de amor que é o eros, que é o amor atração de homem com mulher, é o amor marido e mulher, só que o amor marido e mulher não pode ser só eros, porque senão dá muita confusão. Esse eros sozinho, meus irmãos, destrói família. Esse eros sozinho empobrece a pessoa. Esse eros sozinho causa morte. Esse eros sozinho dá humilhação no final das contas. Esse eros sozinho, ele é uma onda destruidora. Ele é um terremoto. Ele está mais voltado à ideia de paixão. Agora, quando se trata de amor, é porque vem de Deus. É um amor com limites, é um amor abençoador. É um amor que não... É um amor mais, mais doador do que reivindicador. É um amor que está mais preocupado em dar, em doar-se. Então, o amor, ele vem de Deus. É possível o diabo dar para a sua vida, você fazer um trabalho, alguma coisa, e ele trazer o amor de volta em 3 dias? Não, ele traz confusão de volta em 1 dia. Traz confusão de volta em 3 dias. Por quê? Porque para amar, é um ato que só Deus tem, porque amar exige doar. O diabo não ama ninguém, ele só odeia. Então ele não dá nada. O amor vem de Deus. Aquele que, e aí vai dizer, preste atenção comigo aqui no texto, pois o amor procede de Deus, ainda no verso 7, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama, aquele que tem esse amor ágape, ele é nascido de Deus, Deus transformou a sua vida e ele conheceu um novo tipo de amor. Ah, pastor, tem gente que não, que é até ateu e ama. Não, nesse sentido aqui não. Nesse sentido aqui não. Esse amor é um amor de quem é nascido de novo. É um amor que só tem quem é nova criatura. Que, e aí diz o texto que quem ama conhece a Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Porque alguém que conheceu a Deus, ele aí levou um banho de amor. E a perspectiva de vida, o jeito de encarar a vida e o próprio jeito de sentir as coisas muda. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela é mais dura. Uma pessoa que conhece a Deus, ela é mais flexível. Por algumas razões. Uma delas, irmãos, está ligada ao grau de perdão que recebeu. Você, quando é muito perdoado, você tenderá a perdoar. A pessoa que é ruim de perdoar, é dura de amar, é uma pessoa que ela não caiu em si, ainda que Deus a amou. Então, quando a pessoa conhece a Deus, ela diz, mas Deus me amou. Eu não sou nada, Deus me perdoou. Então, quando ela se defronta com alguém igual a ela, que apronta com ela, que faz, ela pensa, mas eu sou igual e Deus me perdoou, eu também perdoo. Você já notou a nossa insistência em sermos duros com os outros naquilo que nós falhamos? Irmãos, as pessoas da família que nós mais temos dificuldade de relacionamento são as pessoas mais parecidas conosco. Na sua família, às vezes tem um filho e um pai que brigam muito. Aí alguém diz assim, mas é, eles brigam muito, eles são os dois iguais. Porque quando a gente olha para o outro e vê no outro a falha que nós temos, a gente fica revoltado com o outro. Eu não sei o que é isso da natureza humana. Quando nós conhecemos a Deus, isso muda. E conhecer a Deus não é de ouvir falar, é uma experiência viva com Deus. Você sentiu o amor de Deus na sua vida. Então aquilo muda, porque quanto mais Deus, mais amor. Quanto menos Deus, menos amor. Quando a pessoa começa a se afastar de Deus, ela começa a manifestar certas atitudes que são frutos de egoísmo. Eu tenho que pensar em mim. Quando a gente diz, eu tenho que pensar em mim, eu quero ser feliz. Quando a gente diz, eu quero ser feliz, geralmente é para fazer alguém infeliz. Já notou? Já notou ou não? Eu também quero ser feliz. Eu também tenho direito. É geralmente para tirar o direito de alguém. Quanto mais Deus, mais amor. Nós estamos vivendo nessa sociedade toda desorganizada. A sociedade está se desorganizando de forma global. A sociedade está desorganizada de modo geral. É uma desorganização que começa no campo espiritual, até chegar na desorganização do trânsito. É uma coisa total. Eu estava falando agora na classe dos irmãos lá da terceira idade, estava dizendo que eu recebi um vídeo em que o rato corria dentro de casa atrás de um gato. Chegou ao ponto do rato morder a canela do gato, e o gato dá um salto que até a pessoa que estava filmando parece que jogou o celular para cima de tanto susto que todo mundo tomou. É uma inversão dos fatos. Irmãos, o mundo está virando de cabeça para baixo mesmo. Você já notou como boa parte das pessoas tratam bem os cachorros e tratam mal a mãe, o pai, o avô, a avó? Filhos agressivos com os outros são amorosíssimos com o cão. O cachorro pode passar a língua na cara do sujeito. Manda o pai passar a língua na cara dele para ver. A pessoa limpa a sujeira do cachorro, mas não limpa, não ajuda a fazer a higiene de uma mãe doente, às vezes, por nojo. O mundo está vivendo uma desarticulação, só Deus para botar esse mundo de cabeça para cima, porque ele ficou de cabeça para baixo. E por que, que ele ficou de cabeça para baixo? Um dos fatores é a ausência de Deus, e quando há ausência de Deus, há ausência de amor. E os irmãos vejam que o mundo caminha numa toada, numa marcha batida, meus irmãos, que leva para menos amor. Criação, por exemplo, das crianças, ela é transferida para a instituição e não para a família. A instituição não ama, irmãos, o Estado não ama ninguém. Quem ama é a família. Quem ama é a família. Você suporta certas coisas dos seus filhos, da sua casa, é por amor. Só que quando você transfere isso, diminui o nível de amor. Então, o mundo está carente de amor, da presença de Deus. O texto vai dizer, quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é, vamos repetir, Deus é?
Amor.
Deus é amor. Então, quanto mais Deus, mais amor. Eu estou com raiva de todo mundo, não suporto ninguém, estou com dificuldade de conviver. O que está faltando na minha vida? Mais de Deus. Mais de Deus. Aquele hino que é antigo do cantor cristão, mais de Cristo. Mais de Cristo. Mais do seu puro e santo amor. Aí diz o hino, mais de ti mesmo. Ou seja, é mais de Jesus. Porque menos de Jesus dá menos amor. Quanto mais Deus, mais amor. Quanto menos Deus, mais egoísmo, mais indiferença. O texto vai continuar dizendo, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. No verso 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. A palavra manifestar aqui, meus irmãos, é uma palavra bonita, viu? A palavra manifestar é como fazer brilhar, tornar aparente, é tornar evidente. Deus tornou evidente, Deus fez brilhar o amor dele. Como que foi o brilho, a manifestação do amor de Deus entre nós? Diz o verso 9, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, Jesus é a manifestação, é o brilho, é o modo como Deus tornou evidente o seu amor. Porque nós poderíamos olhar para as estrelas e pensar, Deus ama o mundo, pela grandeza da criação. Nós poderíamos olhar para uma árvore e pensar, Deus ama a criação, Deus ama o mundo, porque antes do homem existir, ter a vida, Deus já colocou os alimentos que ele necessita. Nós podíamos tomar um copo de água e concluímos que Deus é amor, porque nós não temos como produzir água e somos tão necessitados. Nós olharíamos ao redor e perceberíamos o quanto que Deus nos ama, porque Deus já preparou o quarto, o berço, a cozinha, tudo para nós. Mas isso ainda não é tudo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, aquela manifestação de amor, aquele brilho, Deus tornou aparente, evidente, ele manifestou. Por quê? Porque o amor, ele é manifesto. Não existe amor de verdade platônico. Eu amo o fulano de tal. Eu amo o fulano de tal. Onde é que ele mora? Ele mora lá não sei aonde. Você já viu o fulano de tal? Já vi pela televisão, pelo jornal, pelos jornais, pelas revistas. Você fez o que pelo fulano de tal? Só fiquei amando. Não existe ficar amando assim, aquela coisa platônica, fez o que não, eu amo a minha família, certo, e fez o que? Nada, só amo. Eu amo a minha igreja, e fez o que? Só amo. Eu amo a minha esposa, e ela está engasgada de madrugada, está tossindo de madrugada, e o que, que eu estou fazendo? Amando. Ela precisa de um xarope. O que, que eu estou fazendo? Amando. Uma mulher disse para mim uma vez assim: eu queria que meu marido gostasse de mim como ele gosta das vacas. E no contexto dela tinha tudo a ver mesmo. Por quê? Porque ela me disse: eu posso tossir ao lado desse homem a noite inteira, que ele só fica me amando, só fica quieto. Mas se as vacas tiverem que tomar remédio, e a hora do remédio, ele já levantou já para aplicar remédio em vaca de madrugada, para não perder o horário certo de aplicar o remédio na vaca. Então amar não é só aquele negócio Wi-Fi assim, transmitindo Wi-Fi, não. Está sentindo, meu? Está sentindo, amor? Ó, está sentindo? Está comunicando aí o amor? Não é isso, tem que ter uma manifestação real, uma coisa viva. E Deus trouxe uma palavra de amor, mas essa palavra de amor foi verbo. A palavra foi chamada de verbo. Verbo é ação. Então Deus manifestou o seu amor na pessoa de Jesus. Por quê? Porque na pessoa de Jesus nós recebemos o ensino da verdade que liberta, e nós somos libertos por Jesus. Libertos de quê? De tudo quanto é malignidade. Nós somos libertos do poder de Satanás, liberto do poder das trevas. Toda cura vem de Deus, e se a pessoa não for curada fisicamente aqui, ela vai ser curada para sempre, quando ganhar um corpo incorruptível, e isso é por meio de Jesus. Então, em Jesus nós encontramos todo o amor resgatador, prático de Deus. E aí, o texto vai dizendo, no verso 9, nisto consiste o amor. Vamos ler juntos? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos pecados. Nós não amamos a Deus. Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Por quê? Porque o Pai sempre ama primeiro. O Pai ama primeiro. Deus nos amou, verso 10, e enviou Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11, vamos ler juntos? Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ou seja, é para corresponder ao ato recebido. Você que foi tão amado, você que foi tão amada, ame também. É o que se espera de quem é amado. Aquela história que Jesus contou, do homem que recebeu um perdão de uma dívida impagável, ele teria que trabalhar a vida inteira sem conseguir pagar, ele era escravo por causa da dívida. Então o credor o libertou e disse: está perdoado sua dívida. Quando ele sai da casa do credor, que havia o libertado da escravidão, ele encontra alguém que devia a ele um pouquinho assim, devia a ele um diazinho de serviço. Ele pega a pessoa e diz: me paga, o outro diz: mas eu não tenho como pagar. Ele diz: me paga, e começou a espancar. É a mesma coisa relacionada ao perdão, ao amor. Você muito foi amado, então há de se esperar que se ame. porque Deus os amou primeiro, enviou Jesus. No verso 11 diz isso, verso 12, vamos ler juntos, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus, para lembrar o seguinte, você falar que ama a Deus é mais fácil, porque nunca viu. O complexo é amar, irmãos, amar o mundo é fácil, amar quem está do lado é que é difícil, o próximo é que é complicado, porque o próximo é que apronta, quem está longe, por que que existe uma paixão com os atletas, uma paixão pelos astros de televisão, é uma paixão porque eles estão bem longe, vai conviver com, amar a Deus que nunca viu, amar ao próximo, e aqui vai dizer, quem permanece, quem ama, se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado. A palavra aperfeiçoado, irmãos, é uma palavra que dá o sentido de amadurecido, não ficou numa coisa infantil. A palavra aperfeiçoada é usada por João algumas vezes, e é, houve um crescimento, você está amando, então você cresceu, você amadureceu, você compreendeu melhor a vida, compreendeu melhor o amor de Deus, compreendeu melhor a natureza humana, porque quando você compreende a natureza humana, você ama a pessoa, porque Deus te amou, não é porque a pessoa é virtuosa ou não, é por causa de Deus. Queria concluir, lembrando um exemplo de amor em família, e um exemplo de amor homem e mulher. Quando Jacó trabalhou por Raquel 7 anos, e depois por mais 7. Ali, meus irmãos, é uma das manifestações de amor, no sentido de amor de Deus. É um reflexozinho, porque amar igual Deus, nunca ninguém vai amar. Deus é sempre o campeão de amor, irmãos. Deus sempre ama mais. Deus é sempre imbatível em amar e em doar. Você dá, eu e você podemos dar tudo que nós temos para Deus. Nós nunca vamos alcançar o que Deus nos deu. Deus sempre é campeão. Ali no caso de Jacó e Raquel, até o tempo parece que passou rápido. 7 anos trabalhando por Raquel, e aí no final pareciam poucos dias. Diz o texto, pelo muito amor com que a amava. Por que que o amor faz isso? Irmãos, o amor é um negócio espetacular. Porque você se alegra mais no outro do que em você mesmo. Você fica tão feliz de saber uma coisa boa sobre o outro. Você se sente tão realizado quando ama alguém e a pessoa tem uma vitória. O amor só tem umas coisinhas meio complicadas. É que às vezes a gente ama em sofrimento. O pai do filho pródigo, quando ele estava fora de casa, estava amando em sofrimento. Por quê? Porque você quer tão bem a pessoa que você ama, que quando ela está num caminho mau, você sofre. Jesus chegou sobre Jerusalém e chorou sobre Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém estava caminhando numa direção que não era a direção que Jesus tinha para ela. Então Jesus sabia o comprometimento e as dores que a desobediência conduziria. Agora, quando se ama, se sente muita alegria. Uma coisa boa de amar também, e de nós vivemos num contexto de amor, é que a gente recebe muito consolo. Você é muito consolado quando se sente amado. Você está no meio de um sofrimento, recebe o abraço de uma pessoa que te ama, parece que um pouquinho da sua dor passa para a pessoa, e um pouquinho do alívio da pessoa passa para você. É o consolo, é o conforto. Nós nos sentimos confortados. Confortados. num ambiente de amor. Irmãos, a igreja e a família precisam ser os lugares onde o amor mais se manifesta, porque o mundo sem Deus não ama nada, não. O mundo idolatra, e idolatria não é amor. Se eu sou um jogador da seleção brasileira, e eu sou o batedor de pênaltis, e eu sou um ídolo no Brasil, o Brasil confia em mim, e quando eu entro em campo, antes de eu entrar em campo, a torcida começa a gritar, não, fulano vem aí, o bicho vai pegar, como é que é? Não sei o que, não sei o que, fulano vem aí, o bicho vai pegar, então, a torcida está lá, quando eu entro, todo mundo, aquelas crianças ao redor, todas querem sair na foto perto de mim, a câmera foca, pega o time todo, mas dá um close especial em mim. Quando vai cantar o hino nacional, a câmera passa por todo mundo, mas quando chega na minha imagem, o comentarista fala alguma coisa, e todo mundo nas suas casas vendo a minha imagem, todo mundo diz, olha lá, ele está lá, ele está lá, olha lá o fulano, olha lá o fulano. E o jogo começa, e eu sou idolatrado no Brasil, e na primeira jogada que eu recebo, eu estou dentro da grande área, e dou um chute horroroso. O narrador diz, mas essa pegou mal, não sei o que e tal. Daqui a pouco eu tenho outra chance. E o gol está sem o goleiro, vem uma bola no ar, e eu dou um mergulho de peixinho, e jogo a bola por cima, sem goleiro, por cima do gol. Hoje ele não está bem, eu não sei o que está acontecendo com ele hoje, tal, papapá. Alguém lá, milhares de pessoas a essa altura, já vão começar a dizer, ele só joga no time dele, na seleção o cara treme, ele amarela, e não sei o quê. E vai o jogo desse jeito, quando chega um determinado momento, no finalzinho, tem um pênalti, e eu pego a bola para bater o pênalti. Todo mundo está parado. Eu ajeito a bola, olho para o goleiro, e chuto terra, grama, sai aquele chute horroroso, e a bola sai e vai direto na mão do goleiro. Os gritos de burro, animal, eles começam a se multiplicar pelo Brasil todo. Acaba 0-0, disputa de pênalti, e mais uma vez eu vou chutar a bola, e erro pela segunda vez. Meus irmãos, o Brasil me odiará, e eu serei responsabilizado por aquela derrota, e uma antipatia geral, sabe por quê? O Brasil nunca me amou, porque quando eu errei, é quando se erra, na verdade não se gosta da pessoa, se gosta do sucesso. Quando aquele batedor, lançador daquele pênalti lá do basquete, quando ele vai lançar, e o sujeito fecha os olhos assim, ó. Quando a bola vai, ele abre os olhos, ele vê todo mundo pulando, mas se errar, todo mundo... E quando ele acerta, o povo pega no colo e joga para cima. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é gosto pelo sucesso, pela vitória, pela juventude, pela força. Não pela pessoa. O amor de Deus aperfeiçoado é... O cidadão botou a bola na marca do pênalti, saiu aquele chute horroroso, e ele diz, eu gosto demais desse cara. Eu quero concluir dizendo que eu fui pastor interinamente de uma igreja lá na Baixada Fluminense, até eles terem um novo pastor. E a igreja foi fazer um intercâmbio. Antigamente tinha negócio de intercâmbio entre as igrejas. Aí foi fazer um intercâmbio com a igreja. E teve um futebol. O jogo de uma igreja contra a outra terminou de 0-0, ou 1-1, não me lembro lá. Foi disputa de pênaltis. Foi para disputa de pênaltis e arrumaram uma regra maluca lá, que um jogador de uma igreja e um jogador da outra igreja ia bater os 5 pênaltis. Irmãos, o jogador da igreja, que eu era pastor, errou os 5 pênaltis. Ele errou os 5. Irmão Ribamar errou os 5. Quando foi no culto da noite, todo mundo estava abraçando e beijando o Ribamar, e passando a mão na cabeça dele, balançando o cabelo, mas estava todo mundo amando o Ribamar. Por quê? Porque o Ribamar é amado por escolha. Escolheu. Todo mundo escolheu, parece que votou. Vamos amar o Ribamar. Escolheu. E se o Ribamar perdeu os 5 pênaltis, a gente continua amando. E se a gente não gosta? Irmãos, eu às vezes fico pensando, se acontecer um problema mesmo, assim, de uma falha séria da gente, será que os crentes vão continuar nos apoiando? Se acontecer assim, um negócio verdadeiramente sério, será que, como é que vai ser? Amar o pastor Isaac, quando a gente sabe que ele acabou de fazer uma coisa que é uma bênção. Mas e quando a gente olha e diz assim, e errou? Amar vem de Deus, é uma escolha e tem a ver com conhecer a Deus. Vamos orar agora? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor complete a Tua palavra. E agora no desenvolvimento do restante do culto, que Teu Espírito esteja aqui conosco, conduzindo tudo, completando a Tua obra e falando aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.